As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento deste bloco de notícias. A Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém reuniu na manhã desta sexta-feira, 13 de março, no Centro Cultural Gil Vicente, no Sertão, para discutir a situação de alerta resultante do coronavírus. Depois do Governo ter anunciado uma série de medidas que visam a contenção do vírus e que passam pelo encerramento de escolas, discotecas, redução dos limites de clientes em espaços de restauração e centros comerciais, restrição de visitas aos lares de idosos, a que se juntaram outras de instituições públicas e privadas, os autarcas e agentes de proteção civil do distrito reuniram então para concertar posições e ações e ouvir também a Direção-Geral sobre o assunto. Como disse a ERTE, o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém, o autarca Miguel Borges.
Em primeiro lugar, foi ouvir aquilo que a Direção-Geral de Saúde tinha para nos dizer, a nos pôr ao corrente do ponto da situação. É claro que todos nós estamos a acompanhar a situação e temos ouvido aquilo que são as notícias e aquilo que são também as comunicações oficiais. No entanto, é sempre bom este tipo de encontro, de trabalho com os técnicos especializados da saúde, também para validarem aquilo que são alguns procedimentos que nós estamos a fazer, as diferentes instituições, as diferentes entidades, câmaras municipais, bombeiros, toda a nossa comunidade, sabemos-lhe assim, do distrito, e perceber também se aquilo que nós queremos fazer, se pretendemos fazer e que estamos a pensar fazer, será ou não as melhores práticas, a melhor forma, sendo certo que algumas diretrizes saíram desta reunião, desde o encerramento imediato dos serviços e equipamentos públicos que não sejam considerados essenciais ou imprescindíveis à comunidade, também o privilegiar o correio eletrónico, ou seja, o não atendimento presencial, e também depois outras recomendações no âmbito de mais genéricas também, que nada seja feito sem comunicar à Autoridade de Saúde Pública, mais concretamente à Autoridade Local de Saúde, e também depois medidas específicas em relação aos nossos corpos de bombeiros, que se deve limitar ao mínimo essencial o transporte de doentes não urgentes, também haver uma reserva estratégica de pessoal, o desfazamento de encontro na passagem de turnos, são tudo medidas que, além daquelas genéricas que nós sabemos, da higienização, tudo aquilo que é feito, restringir também o acesso às instalações dos corpos de bombeiros, são um conjunto de medidas que nós sugerimos que sejam feitas e, aliás, já a grande maioria das instituições, das entidades estavam a fazê-lo. Depois, claro, tínhamos outras preocupações, mas até ao longo da reunião foram sendo esclarecidas, nomeadamente a preocupação que nós tínhamos em relação às cerimónias religiosas na dentro da Semana Santa, Páscoa e Semana Santa, mas na mesma altura saiu o comunicado do Episcopado dizendo que seria tudo cancelado em termos de cerimónias religiosas, ou seja, minimizar ao máximo a concentração de pessoas, o menor número de concentração de pessoas. Estamos num estado de alerta em que as pessoas devem estar em casa, resguardadas, não haver contactos, e se assim fizermos, estamos convencidos que vamos conseguir não ultrapassar este problema, mas reduzir o máximo possível este problema, que é um problema em concreto que estamos em mãos. É uma situação de emergência que temos que saber todos nós contribuir para o ultrapassar da melhor forma possível.
O município de Tomar decidiu avançar nesta sexta-feira com o reforço das medidas de prevenção à propagação do coronavírus. Como referiu à ERTE a Presidente Anabela Freitas, foram ativados nesta sexta-feira os planos de contingência do município e dos bombeiros e foi decidido encerrar alguns dos serviços da Câmara Municipal, assim como diminuir o acesso das pessoas a outros.
Dizer que ativámos ontem às 10 da manhã, os planos de contingência, quer o plano de contingência do município, quer o do quartel dos bombeiros, porque apesar de serem do município, tem que ter um plano de contingência à parte, e portanto, das medidas tomadas, aquelas que têm mais impacto para a população, foi o encerramento da biblioteca. Nós tínhamos encerrado apenas a parte da internet, e procedemos ao encerramento total da biblioteca, também aqui como uma forma de, atendendo a que as escolas a partir de segunda-feira estão encerradas e, portanto, é aconselhável que os alunos estejam em casa, que a biblioteca não sirva de ponto de encontro, de ponto de de convívio, porque efetivamente a mesma era frequentada por muitos alunos, e portanto resolvemos também encerrar para que não seja, dizia eu, como ponto de encontro. Entretanto, sendo que estamos a monitorizar, e portanto aquilo que foi decidido ontem pode-se alterar hoje ou amanhã, e portanto o processo é evolutivo, limitar o acesso aos nossos núcleos e espaços culturais, nomeadamente a sinagoga, o Museu dos Fósforos, o Núcleo de Arte Contemporânea, encerrar o posto de turismo. Portanto, nós já tínhamos colocado barreiras coletivas no posto de turismo, portanto as pessoas já não entravam dentro do posto de turismo e eram atendidas cá fora, mas mesmo assim decidimos o posto de turismo fica encerrado durante o fim de semana, sendo que damos sempre as informações pelo telefone. Portanto, algum turista que pretenda alguma informação terá sempre uma linha de apoio para dar essa informação. E também passa a encerrar à hora de almoço. Vai-se avaliando, portanto, o Convento de Cristo, sabemos que decidiu encerrar também, e portanto estas medidas vão ser avaliadas, vão sendo avaliadas. As outras medidas são mais de impacto interno dentro da Câmara, para já não vamos encerrar, claro que limitamos também o número de acesso de pessoas ao balcão único, e portanto voltamos a apelar para que tenham, que façam um contacto com os serviços da Câmara através de mail ou através do telefone, portanto evitem deslocar-se aos nossos serviços, e pronto, para já são estas as medidas.
A região do Médio Tejo continua sem qualquer caso de infecção com coronavírus Covid-19. Estão em causa recortes os concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento e Ferreira do Zêzere, ainda Mação, Ourém, Sardual do Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, Sertã e Vila de Rei. A indicação surgiu na sequência de um ponto de situação feito pela ERTS junto da Unidade de Saúde Pública do Aces Médio Tejo, com registro para as presenças dos médicos de saúde pública José Cunha, José Martins, Lourdes León e Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública. Há casos suspeitos em avaliação, é um facto, mas felizmente sem qualquer pessoa infectada. Ficou neste conjunto de entrevistas uma avaliação à situação atual, sem esquecer os conselhos sempre úteis para lidar com esta pandemia e ainda um olhar sobre a corrida desenfreada aos super e hipermercados. Foi Maria dos Anjos Esperança que iniciou este ponto de situação, alertando a população para os cuidados a ter.
Sendo isto uma doença de transmissão oral, portanto, de transmissão através das gotículas, é muitíssimo importante, como outra gripe, mas esta muito mais perigosa do que as outras, como outra gripe, a prevenção é, sobretudo, a nível da etiqueta respiratória, o saber tossir para a face anterior do braço, do antebraço, o saber que se realmente tossir, espirrar, deve fazê-lo para um lenço de papel e não para um lenço de pano e deitar o lenço imediatamente no lixo, o saber lavar as mãos, é preferível às vezes não as lavar com tanta minúcia como as regras dizem, mas lavá-las muitas vezes. Há que lavar as mãos com sabão azul e branco, com detergente, e depois as pessoas nem sempre podem estar em casa, se deslocar à rua, ter o cuidado nos toques nas superfícies, porque não sabemos quem lá tocou e se as superfícies estarão ou não contaminadas.
Os sintomas são tosse e febre, mas a febre é sobretudo mais indicativa de um quadro que já mais instalado, porque a tosse é muito, muito, aparece em muitas outras situações e às vezes são síndromes perfeitamente benignos. Quando já aparece febre junto com a tosse, e o quadro também muitas vezes aparece com cefaleias e com dores musculares, por isso, e mal-estar. Isso é basicamente os sintomas que aparecem também nesta doença e que também aparecem nas gripes, por isso também aparecem em muitas outras doenças. O problema é que aqui até agora tinha que haver, no caso, tinha que haver sempre um link epidemiológico, isto é, tinha que haver uma ligação a um caso confirmado, uma zona de alto risco de onde a pessoa tinha regressado. Isso, só isso é que levava a fazer uma certa distinção entre esta doença, ou pelo menos pôr a hipótese de suspeição entre esta doença ou uma banal gripe.
Obviamente que uma pessoa que tenha estado em contacto com uma pessoa positiva, portanto, uma pessoa que, portanto, nós estamos em contacto no nosso dia a dia com muitas pessoas, e é preciso que essa pessoa tenha uma noção clara, portanto, ou quase clara, de que tenha estado em contacto com uma pessoa positiva, para que de facto se possa associar esta pessoa ao caso. Portanto, o que essa pessoa tem que fazer é, uma vez mais, informar, portanto, ligar para a linha 24, ou contactar o seu médico se for possível, de forma que este entre em contacto com uma linha de apoio médico, uma LAM, de forma que seja esclarecido se os sintomas que essa pessoa tem, se tiver, correspondem ao caso, portanto, ao caso em questão. Normalmente, as pessoas assustam-se um bocado, as pessoas entram em alarme, e pelo facto de saberem que X ou Y pessoas tiveram numa zona considerada zona de risco, associam e mimetizam sintomas que 2, 3 dias depois não existem. São sintomas, portanto, um bocado derivados da própria preocupação, da própria ansiedade face à situação.
Quarentena, que seria o que atualmente conhecemos por o isolamento profilático, vai estar em casa a pessoa, importantíssimo o distanciamento com essa pessoa, logicamente, porque também não queremos que se houver algum tipo de sintomatologia, a outra pessoa também fique contagiada. Reforçar, logicamente, a higiene das mãos, em todo momento ao longo do dia, reforçar a higiene das superfícies, a limpeza da casa. E importantíssimo, esse distanciamento social que tem-se insistido sempre, evitar deslocamentos necessários em casa, fora de casa. Logicamente que a pessoa que está em isolamento profilático é mesmo para cumprir e ficar dentro de casa. Essa é uma coisa que é importante realçar. Os familiares que estiverem com ela a tomar conta dessa pessoa também. Aqui é importante articular com familiares, inclusive outras entidades da comunidade que possam dar apoio, por exemplo, se precisar de algum bem. Mas aqui o essencial é mesmo esse distanciamento, a higiene.
Após o cancelamento dos eventos municipais até 3 de abril, a Câmara Municipal de Sertã decidiu encerrar ao público os espaços municipais ligados às atividades desportivas e culturais, nomeadamente a Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, a Casa da Cultura de Sertã, o Complexo Desportivo das Piscinas e Ginásio Municipal e os pavilhões desportivos de Sernaste do Bom Jardim e da Sertã. O encerramento destes espaços tem efeitos imediatos, prolongando-se até 3 de abril. Para além do encerramento ao público destas infraestruturas municipais e da suspensão de eventos, está também suspensa a realização do torneio Luís Gouveia, assim como das férias esportivas e leitores do património. Deste modo, e na sequência do encerramento das escolas, ficam também suspensos de 16 de março a 13 de abril os programas de atividades educativas, a férias a brincar e tempo de acolher, assim como os transportes escolares. O edifício dos espaços do Conselho da Sertã mantém-se aberto ao público, devendo os seus contactos ser reduzidos ao mínimo indispensável, devendo os munícipes privilegiar os contactos via telefone ou via plataformas digitais. Os eventos suspensos serão reagendados para datas a divulgar oportunamente. A suspensão destes eventos e encerramento dos espaços está sujeita à avaliação permanente e não deverá ser encarada com alarmismo, mas apenas com prudência e responsabilidade que se exige a todos no contexto atual. Neste contexto, precisamente, a autarquia da Sertã relembra que é fundamental o cumprimento das medidas de prevenção recomendadas pela Direção-Geral de Saúde.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Continua a marcar passo o projeto de uma praia fluvial no Alqueidão, na freguesia de Olalhas. A proposta para a construção da praia fluvial do Alqueidão foi um projeto vencedor do orçamento participativo de Tomar de 2017. Um projeto a executar pela Câmara Municipal, que definiu uma verba de 100 mil euros no orçamento de 2017 para esse mesmo projeto. Jorge Rosa, o presidente da Junta de Olalhas, lamentou, entretanto, na ERTS, no programa Freguesia a Freguesia, o arrastar deste processo, referindo que o envolvimento da Junta passou, nomeadamente, por desbloquear com o proprietário o terreno necessário para a execução do projeto.
É um processo também devagar e devagarinho. Pronto, a Câmara, onde, como nós ganhámos o orçamento participativo, e não somos nós que recebemos o dinheiro, nós fazemos os homens. Nós fizemos o projeto, uma parte, o esboço. Antes falei com o senhor, que é o Sr. Tomé Henriques, se ele nos dispensava uma parcela de terreno. Infelizmente, está feito. A doação foi feita, está escriturada, está o terreno em condições de, antes de ser utilizado. Agora é a Câmara que está a tomar a vida, que é que estão a elaborar o resto do projeto, ver se vai para o concurso. Não sei que tem que ser um concurso público, penso eu, não sei, ou por justo direto, não sei, porque se fosse na junta a gente sabia como é que havia de fazer, mas como é a Câmara que tem que fazer, é isso que deve acelerar o espaço e o processo para que isto seja uma realidade, tanto para a freguesia como para o concelho.
E o que é que está previsto em concreto? Para além da... vai haver estruturas?
Há uma base onde tem um bar e, vamos dizer, com WCs e a de apoio, vamos dizer, aquela zona de lazer ali por perto, a parte de envolvimento também nessa ao ar livre, onde há ali uma zona de envolvimento de lazer que tem alguma qualidade para as pessoas também que nos visitam. Depois, tem, além desse, como temos mais os outros 5 mil metros do Parque das Merendas, um contempla o outro, dá para as pessoas estarem de um lado ou no outro, de acordo com a cidade ou como queiram. Pronto, porque deve haver poucos lados que tenham 5 mil metros à beira de água, e mais aquele espaço, tanto para estacionamento como para fazer, antes, levar o lanche ou fazer ao churrasco, como queiram. No próprio local.
A Câmara Municipal de Ourém e a Fundação São João de Deus estabeleceram uma parceria com vista à implementação do Mind Up Ourém, um projeto piloto que pretende desenvolver uma valência socio-ocupacional, comunitária, diferenciada e inovadora na comunidade do Médio Tejo, visando a promoção e sensibilização para a saúde mental. Por efeito, o município assina um protocolo, através do qual se compromete a ceder, a título gratuito, uma das salas do Centro de Exposições de Ourém, a partir da qual será desenvolvido este projeto pioneiro, destinado a pessoas com experiência de doença mental, residentes no concelho de Ourém, com a idade superior a 18 anos, referenciadas pelos serviços de saúde, serviços sociais, entre outros, que apresentem um grau de incapacidade psicossocial por doença mental moderado ou reduzido. A Fundação São João de Deus, instituída pela província portuguesa da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, é uma instituição particular de solidariedade social e uma organização não governamental para o desenvolvimento vocacionada para o apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, atuando de forma inovadora e sustentada, visando a promoção da saúde mental e do envelhecimento ativo, respeitando a história de São João de Deus e o seu estilo de vida.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da gestão das faixas de combustão, termina este domingo, 15 de março, o prazo para que os proprietários procedam às intervenções de limpeza em torno das edificações isoladas e, no caso, de aglomerados populacionais. Findo este prazo e após identificação dos proprietários em incumprimento por parte da autoridade policial, os proprietários das edificações ou pelas juntas de freguesia, as câmaras municipais poderão realizar os trabalhos de gestão de combustível, substituindo-se assim aos alegados infratores, os quais terão de depois ressarcir os municípios pelas despesas efetuadas com a gestão de combustível. Refira-se que para 2020 as coimas decorrentes do incumprimento vão de 280 euros a 10 mil euros para pessoas singulares e de 1.600 a 120 mil euros para pessoas coletivas. Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que a qualquer título detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais são obrigados a proceder à gestão de combustível numa faixa de largura não inferior a 50 metros, medida a partir da alvenaria exterior do edifício, sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Há coisas que me enervam. Eu nunca gostei muito de desporto. Também nunca tive muito jeito. Quando eu andava no liceu, as aulas de educação física eram num ginásio tão acatitado que só lá podíamos jogar voleibol. E foi nesse acatitado ginásio que descobri, de repente, que afinal me ajeitava para o voleibol, particularmente no lançamento. Empurrava a bola com a parte de baixo da mão, enquanto levantava o pé para melhor definir a trajetória, a bola passava juntinho à rede, cheia de efeitos, e do outro lado a recepção falhava sistematicamente. O defeito deste milagroso volar é que muitas vezes a bola batia na rede e não passava para o outro lado. Ora, um certo dia, a equipa do Liceu foi jogar contra a do Colégio. No ginásio do Colégio, claro, que era um ginásio com G maiúsculo, com bacada incluída. Bom, quando me calha bolar, estávamos já a perder por 7-1, parecia que estava em dia assim. A bola passa resvés por cima da rede 12 vezes e os do Colégio não seguraram nenhuma. Mas à medida que eu ia tendo sucesso com os bolares, a claque do Colégio começou a gozar comigo para eu levantar o pé quando bolava, a dar a entender que eu era mariconso. Fazia uns sons como ai, 19, ou coisa parecida. Eu bem me queria concentrar em bolar bem, mas o cor de gozo ia aumentando cada vez mais, eu ia ficando cada vez mais enervado. Não achava justo estar a ser achincalhado por levantar o pé. Devo ter sentido aquilo que aquele jogador do Porto sentiu quando a claque do Guimarães gozou com ele por causa da cor da pele. Mas nós estávamos cada vez mais perto da vitória, que era aos 15 pontos. E no 13º bolar, falhei. A claque adversária aplaudiu entusiasticamente o meu falhanço. A equipe adversária foi recuperando os pontos. E quando chegou outra vez a minha vez de bolar, a claque adversária entrou em euforia negativa. Eu concentrei-me o melhor que pude, estávamos a 2 pontos de ganhar, era acertar aquela e mais outra, e era a glória. Ainda pensei fazer como o jogador do Porto fez, abandonar o jogo, mas bolei e zumba. Falhei. Perdemos o jogo. E eu percebi que não tinha estofo para o desporto. Porque no desporto, o importante é ganhar. E, bom, para um ganhar, o outro tem de perder. Se acabarem empate, não conta. No final, há um que tem que ganhar e o outro tem que perder. Não é bonito ser-se achincalhado, mas em desporto, o que é preciso é ganhar. A qualquer custo. Por isso, o achincalhanço é a norma. Nomeadamente no futebol, não é o que se faz sistematicamente ao árbitro? E se um dia destes o árbitro também se ofender com o público e sair a meio do jogo? Bom, era audácia. Dediquei-me ao teatro. No teatro, todos têm de sair a ganhar. Os atores e o público. Se alguém sair com a sensação que perdeu, nomeadamente tempo, fica com a sensação que aquilo foi uma empata. Com F.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.